Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! A gente hoje tem um Autores e Livros especial dedicado à Amazônia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! No Autores e Livros de hoje, o destaque é o mais novo livro da escritora Miri Scott, Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, uma coletânea de contos que mergulha fundo na complexidade da Amazônia. Aqui, Miriam não fala de uma Amazônia única, idealizada ou distante. Ela nos apresenta muitas Amazônias, diversas, contraditórias, cheias de força e de silêncio também. No livro, aparecem seringueiros, mulheres periféricas, trabalhadores urbanos e tantas outras vozes que vivem entre a beleza e a dureza da floresta. São histórias que escapam do exotismo e mostram gente de verdade, com desejos, dores, memórias e territórios muito próprios. A obra, publicada pela editora Orlando, traz a apresentação de Bianca Santana e texto de orelha de Thaís Campolina. Vamos saber então mais sobre esse livro na entrevista da semana.
Entrevista.
Miri Scott, seja bem-vinda mais uma vez ao Autores e Livros.
Obrigada, Anderson, que prazer estar aqui de novo conversando com você sobre literatura, uma delícia.
A gente vai alternando, né, Miriam? Poesia, crônicas e agora um novo livro de contos. Sol Abrasador Prepara Solo Fértil. O que o nosso ouvinte, leitor, pode esperar desse livro?
Eu acho que o leitor, ele vai encontrar uma paisagem amazônica muito abrasadora, e são contos cronológicos que trazem histórias que se passam em algumas cidades, não apenas em Manaus. Então eu ampliei um pouco os horizontes. Vai encontrar muita história com H maiúsculo, para a gente entender um pouquinho sobre como nos formamos enquanto povo. E também vai encontrar muitas questões familiares, muita maternidade, muita feminilidade. Vai encontrar festa de parentes. Nossa, vai encontrar muita coisa. São 18 contos bem, bem bacanas.
São 18 contos bem diversos. Como você falou, em ordem cronológica, né? Eles começam lá no século XX, na década de 1940 e vem vindo para o presente. Eu gostei muito do primeiro conto, o Terra Prometida, que começa bem interessante, já dá o ritmo do livro ali. Como foi que você recolheu essas histórias? No que você se baseou para escrever esses contos?
Então, o Terra Prometida, ele foi uma experiência de oficina literária já há alguns anos, e que depois deu origem ao Terra Úmida, meu romance. Então, Terra Úmida nasce desse conto, Terra Prometida, que ficou engavetado 8 anos aí, até eu conseguir reunir um número de contos suficiente que fizesse esse trabalho de estarem todos dentro da mesma temática, que é a questão climática, histórica do Amazonas. Então, Terra Prometida, ele foi, digamos, o conto escolhido para dar o início histórico desse livro, que é a borracha, né? O primeiro ciclo da borracha, que é ali no início do século XX, quando o Amazonas recebeu uma quantidade absurda de pessoas vindas do mundo inteiro atrás do extrativismo da borracha. Eu acho que isso nos definiu muito enquanto povo, enquanto cidade, política, enfim, a gente se desdobra muito a partir disso.
Por isso que esse conto, eu gostei tanto então, que eu sou fã, confesso, de Terra Úmida, sempre faço propaganda dele por aí, que é um livro um livro muito bom para se ler, para se entender um pouco da história do nosso Brasil, da realidade feminina, que coisas às vezes que não são ditas. E a gente vai seguindo nos contos dessa ordem cronológica. Eu gostei muito que é o seguinte: a gente, quanto escritor, a gente tem que respeitar nossas origens, a gente tem as nossas tendências, nossas linhas, nosso pensamento. E o bonito é que você sempre coloca a sua cidade, a sua terra, no centro da sua literatura. Como é que é trabalhar a sua terra e a sua cidade na literatura?
Eu acho que a literatura me provocou um reencontro amoroso com as minhas origens. Eu acho que a literatura, ela provoca em quem escreve uma obrigação de um olhar mais cuidadoso, mais atento, um olhar de calma. E a gente sabe que calma é uma coisa que a gente não tem conseguido fazer nos últimos tempos, é tudo tão apressado. Então, a partir do momento que eu decidi escrever literatura, eu pensei que eu poderia ter a possibilidade de mostrar as minhas origens, a minha cidade, a minha região, que muitas vezes é invisibilizada para o restante do país, de uma forma que as pessoas conhecessem sem aquele lado só do exótico que geralmente fica pairando sobre a região norte. Então eu não queria falar só de exotismo e da grandiosidade da floresta, eu queria falar também das pessoas, de quem forma a região, que muitas vezes é esquecido, né? Um povo muito esquecido, muito invisibilizado. Eu, quando converso nos clubes de leitura dos quais os meus livros participam, as pessoas ficam me devolvendo essa questão de eu não sabia nada sobre a sua região. Eu não sabia que as pessoas eram desse jeito, eu não sabia que houve tanta imigração. Então as pessoas não conhecem a região norte. E eu me sinto, não numa obrigação, mas como um presente para mim mesma, porque eu também redescubro a minha região, eu também redescubro a minha história a partir da minha escrita, e tenho a possibilidade de mostrar um pouco do que somos para o restante das regiões que ainda nos tratam com essa distância, né? Como se nós fôssemos algo inatingível. E eu fico muito feliz quando eu recebo, por exemplo, dos leitores, a seguinte frase: olha, Manaus não estava na minha lista de lugares para conhecer, mas a partir de Terra Úmida ou a partir dos seus contos, eu fiquei muito curioso, não vejo a hora de conhecer Manaus. Então, para mim, isso já é o presente, eu já alcancei o ápice da minha literatura quando eu recebo esse tipo de devolutiva dos leitores.
Outro ponto importante nos seus livros, aqui neste aqui não é diferente, é a questão da mulher. A mulher está sempre como protagonista da história. Quando não é a protagonista, tem um ponto central também ali. E a sua escrita sempre traz, é uma escrita onde a mulher é retratada de forma delicada, mas firme. Eu reforço o firme, porque mesmo quando você não trata de violência, você trata de situações que só uma mulher conhece. Eu gostei muito de dois contos que eu quero citar: Bilhete Só de Ida, onde nós temos uma mulher compulsiva por compras, onde você acha que é uma questão de futilidade, só que ao longo do conto a gente descobre outra coisa, que na verdade a compulsão por compras vem de outra realidade. E também um dos últimos contos, que é o Climatério, né, que tem ali um que eu dei muita risada, não vou aqui dizer o motivo para não estragar para o leitor.
Seria um spoiler.
Mas que também mostra uma realidade muito forte da mulher. E eu gosto disso na sua literatura. Fala um pouquinho desse foco central sempre nas mulheres.
Pois é, eu não consigo me afastar da questão feminina, porque é uma questão que me toca, obviamente,
na essência,
sou,
né,
mulher, na essência, exatamente, não tenho como me afastar disso. E eu acredito que, embora nos últimos anos a literatura feita e produzida por mulheres tenha crescido absurdamente, isso é maravilhoso, eu ainda acho que sempre tem muito mais para ser falado e para ser contado. E eu gosto de poder misturar um pouco das regionalidades, porque eu acho que o clima, ele também nos forma enquanto pessoas. Então eu gosto dessa mistura que eu falo do climatério, né, a chegada, a proximidade de uma menopausa, numa região em que o nosso climatério, ele é vivenciado ainda com mais força e mais violência, porque estamos numa cidade profundamente quente e úmida. Então eu gosto de entrelaçar o clima com a questão do feminino nesta região que habito, né, que é a minha realidade. E eu gosto de tentar demonstrar o que a gente sente, o que a gente passa, o que a gente vivencia, experiencia dentro da região amazônica enquanto mulher. E eu acho que essa construção, as mulheres estão presentes nos 18 contos de formas muito diferentes. e cada uma, inclusive, com uma realidade até de financeira diferente. É possível a gente perceber pessoas que, em determinados pontos, são mais abastadas e outras que são muito mais empobrecidas. E, ainda assim, passam por questões muito próximas. Embora, né, haja a distância financeira, existe uma proximidade nas sensações, nas emoções, nas dificuldades, nas problemáticas femininas que todas nós experimentamos, às vezes mais, outras vezes menos. Mas existe uma proximidade grande, ainda que as realidades sejam diversas, né? Então, é uma preocupação minha. Eu não consigo me afastar do universo feminino. É uma questão, para mim, diária e de luta mesmo. Uhum. E eu gosto de usar a literatura para falar sobre a mulher.
Mas os seus personagens masculinos também não são reducionistas. Eles também têm uma importância forte. Como é para você, como mulher, escrever um personagem masculino forte?
Eu acho bem desafiador. E eu gosto de escrever a partir do desafio. Eu mesma me imponho esses desafios literários. Quando percebo que estou muito confortável em determinado lugar, eu tento me desafiar para um novo projeto, um horizonte ainda não imaginado, ainda não escrito por mim. E ainda que demande muito tempo, porque, por exemplo, esse livro de contos, eu não me sentia ainda à vontade de publicá-lo. Né, e eles estão mais ou menos escritos há bons anos. Alguns são mais recentes, mas a grande parte deles eu já tinha escrito há mais de 5 anos. E eu vou experimentando essas vozes, narrar como se fosse um homem, né, me provoca a experiência de rememorar pessoas muito importantes na minha vida. Às vezes eu penso num tio querido que já se foi, e aquela voz fica dentro da minha cabeça e com ela que eu trabalho aquele personagem. Às vezes é alguém que tem um trejeito interessante, que eu converso no dia a dia e que me ajuda a construir essa voz masculina que eu preciso para aquele conto, para aquele romance. Então, para mim, é desafiador, porque é exatamente o que você falou. Eu não gosto de personagens reducionistas. Então, eu acho que o homem tem uma complexidade muito própria e que me demanda a observação, né? A observação de quem me cerca, dos homens que me cercam, meus filhos, meu marido, meu pai, meus familiares, homens com quem, às vezes, preciso lidar no trabalho, etc. Tudo isso, para mim, é um material mesmo. E é desafiador, mas eu gosto do desafio e eu acho que mesclar essa complexidade do masculino com o feminino é importante na literatura.
A gente continua conversando com a Miri Scott sobre o livro de contos Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, publicada pela editora Orlando. Miri Scott, você, nesses últimos tempos, tem participado bastante de várias feiras literárias, festas literárias pelo país, da Flip a outras festas. Como é que tem sido essa participação? E você não acha que a gente precisa de festas desse porte, assim, na região amazônica também?
Olha, tem sido um ano intenso. Eu comecei em 2024 a participar de mais feiras literárias, mas 2025 foi incrível. Eu digo que eu estou cansada, porém muito feliz, porque é muito bom a gente vivenciar o meio literário, a imersão literária que esses festivais nos provocam. Então, assim, eu comecei desde a Feira do Livro em junho, e aí depois foi a Flip, e então começaram os festivais de Minas Gerais, em Paracatu, Araxá, e terminei em Tabira. E cada um tem uma realidade muito própria, um público muito atencioso. Eu ainda passei por Curitiba, porque fui convidada para falar sobre Terra Úmida na comunidade judaica do Paraná, e foi delicioso. Então, assim, eu viajei bastante. E é muito bom quando a gente recebe a atenção das pessoas com o olhar de, puxa, quanto tempo que eu perdi sem conhecer a literatura de outras regiões, e que bom que você está aqui para apresentar um pouco da sua literatura, e a gente vai atrás. Assim, foi esse feedback que eu recebi muito das pessoas. Então, estar presente nesses festivais é uma coisa muito importante, porque eu divulgo mesmo a Amazônia, o Amazonas, Manaus, a minha literatura. Isso para mim é incrível. Agora, acho que ainda falta muito em relação a festivais acontecerem por aqui, mas em Manaus mesmo nós temos, vamos para o 4º Festival Literário do Centro, que acontece todo último fim de semana de abril, então eu vou aproveitar o teu espaço para já fazer esse convite para as pessoas que estão nos escutando, que fiquem ligados no Instagram, tanto no meu quanto do Casarão de Ideias. O diretor do Casarão de Ideias, o queridíssimo João Fernandes, me convidou para ser uma das curadoras do festival.
Que maravilha.
Então, ano que vem, a gente já está pensando nas pessoas que virão para Manaus. Então, vem muita gente boa por aí, porque a gente ainda não pode confirmar, porque sem passagem a gente não pode dizer quem vem mesmo, né? Mas, certamente, pelo menos 4 ou 5 escritores nacionais estarão aqui no nosso festival no fim de abril. É tudo montado com muito carinho na Rua Barroso, no centro de Manaus, no centro histórico de Manaus. O Casarão de Ideias vai ganhar agora uma nova sede, que vai complementar a sede antiga, e a gente faz 3 dias de festival. Algumas coisas acontecem no Teatro Amazonas, talvez um show aconteça lá dentro. Então, assim, Anderson, a gente está já trabalhando a todo vapor para que em abril a gente faça um festival bem bonito. E é só acompanhar pelo Casarão de Ideias ou pelo meu Instagram, Miriam Scott _, que vocês vão ficar sabendo de tudo que vai acontecer por aqui.
Muito bem, então. Eu incentivo muito a realização desses festivais, dessas festas, tanto as grandes quanto as pequenas, porque o impacto na comunidade local é muito grande. É de festas e festivais como esses que os jovens escritores, os aspirantes a escritores, às vezes tomam coragem de poder publicar seu livro, divulgar sua história, divulgar o seu trabalho. Então, parabéns a todos os festivais pelo Brasil, em especial a você agora como curadora desse festival em Manaus, que venham mais, muito, muito mais.
Ah, e é isso, a gente fica muito feliz porque uma das nossas metas a cada festival é abrir cada vez mais espaço para os escritores locais. Então a gente faz um espaço destinado aos escritores amazonenses para que possam promover sua literatura, para que possam, além de divulgar, vender seus livros. E a gente promove oficinas literárias. Ano retrasado eu fiz uma oficina, eu que dei a oficina de crônicas. Esse ano, aliás, ano passado, esse ano já foi a poeta Rita Alencar, que fez uma oficina maravilhosa sobre poesia. Então é isso, a gente tenta incentivar, trazer os escritores nacionais para chegarem perto, porque eu acho importante, né, a gente não ter mais aquela impressão de que o escritor é alguém muito longe da gente, inatingível. São pessoas como todos nós, e essa proximidade física, ela é importante, ela é necessária, até para justamente dizer para o escritor que ainda está começando que é possível, mas que é difícil, é um caminho longo, não é algo curto. Eu estou há 10 anos na estrada e agora que eu estou começando, né, a circular nacionalmente. Então é um trabalho longo que exige da gente paciência, resiliência e muito trabalho, muita dedicação e, acima de tudo, Anderson, estudo no sentido de leitura. Escritor que quer ser escritor não pode deixar de ser um grande leitor. Não existe alguém que escreve sem leitura, mas a leitura ávida, a leitura profunda, a leitura dedicada. Então eu vejo às vezes os jovens com muita ânsia de se tornarem escritores sem um preparo, sem um arcabouço literário. E aí não dá para ser, né? Então, assim, a gente sempre gosta de falar que comece a ler, leia os clássicos, leia os contemporâneos, saiba quem está nas listas dos prêmios, vá atrás, corra atrás e faça a sua parte, que uma hora acontece.
Muito bem, então. Miri Scott, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Parabéns por esse livro, parabéns pela sua literatura. E fica o convite, né? Volta de novo.
Muito obrigada, Anderson, por ser sempre um espaço muito aberto de realmente falar sobre literatura, literatura amazonense, da região norte. Você foi uma das primeiras pessoas que me promoveu esse espaço. Eu sou muito agradecida. Então, para mim, eu me sinto muito em casa aqui com você. E é só chamar que eu venho. Obrigada a todo mundo que está aí escutando. Até a próxima.
Até a próxima. Essa então foi a conversa com Miri Scott sobre a coletânea de contos Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, publicada pela Editora Orlando. O livro é uma leitura para quem se interessa por literatura brasileira contemporânea, por narrativas de resistência e por obras que ampliam o nosso repertório sobre o Brasil. O livro abre frestas de reconhecimento e convida o leitor a enxergar a Amazônia não apenas como floresta, mas como território de vidas complexas, intensas e silenciosamente potentes. E eu convido você a conhecer mais sobre o trabalho da Miri Scott lá no Instagram. Visite o perfil dela em @MiriamScott_. Miriam se escreve com Y e Scott tem dois T's e I no final. Lá você sabe mais não só sobre esse livro de contos, mas também sobre suas poesias, crônicas e sobre seu romance Terra Úmida. E chegou a hora da poesia do Encantos de Versos.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, o Encantos de Versos de hoje homenageia a poetisa mineira Conceição Evaristo. Natural de Belo Horizonte, onde nasceu em 1946, Conceição Evaristo é também professora, linguista e escritora. Para começar, ouça Eu Mulher. No poema, o eu lírico se identifica como representante dessa força feminina, na mesma medida em que exalta as companheiras. Uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas, meia palavra mordida me foge da boca, vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo, antevejo, antecipo, antes vivo, antes, agora, o que há de vir? Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Em 2017, Conceição Evaristo lançou poemas da Recordação e Outros Movimentos, uma das mais belas e famosas obras dessa notável poetisa afro-brasileira. O livro reúne textos sobre mulheres de várias gerações que pertencem à mesma família. Exemplo disso encontramos em Vozes Mulheres, cujos versos retratam uma história de sofrimento e opressão. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo se destaca como militante do movimento negro brasileiro. Suas obras expressam isso na medida em que retratam memórias de um passado traumático e demonstram como o racismo se perpetuou através do tempo. É o que você percebe no poema Certidão de Óbito. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. Agora deixo você na companhia de Elza Soares, interpretando canção dela em parceria com Pedro Loureiro, Jefferson Júnior e Humberto Tavares, intitulada Coragem.
Quem vive forte não sabe que eu já fui fraca. Quem me vê sorrindo não sabe que eu já chorei. Eu nasci pobre, preta, da cor da noite, acostumada a ver meus ancestrais sofrerem na sorte. Se quem cala consente, a minha boca vai continuar sendo uma arma letal contra o abuso de poder, pra gente sair da página policial. Se você é preto, não se iluda, meu bem, entre eles e nós, a lei protege quem? Se você é preto, coragem, meu bem, porque o medo da morte leva a vida também.
Esse foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. Quer saber mais sobre a poesia de Conceição Evaristo? A gente recomenda então o livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, publicado pela editora Malê. O livro reúne 65 poemas que falam sobre temas reais e urgentes: pobreza, fome, dor, memória, amor e o feminino, sempre com a força e a delicadeza que marcam a escrita da autora. A edição mais recente, de 2021, traz 21 poemas a mais e uma organização que ajuda o leitor a entrar no universo da Conceição. Cada bloco começa com um trecho em prosa, quase como uma pequena porta de entrada para o que vem depois. O livro é para ler devagar, sentir e deixar que cada verso abra espaço para mundos que, como diz a própria Conceição, só o silêncio da poesia alcança. Uma ótima pedida para quem busca poesia com verdade, crítica social e muita, mas muita beleza. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. E convido você a participar do programa com a sua dica de leitura. Mande uma mensagem, pode ser de texto, pode ser de áudio, para o WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. Essa edição teve a apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. A gente volta semana que vem com mais literatura para você. Até lá, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.